Alô, oi. Boa noite, pessoal. Agora sim, né? Muito boa noite. Obrigado a todos aí pela presença. Não é fácil disputar com palestras técnicas, né? Palestras de programação, plataforma, desenvolvimento. A gente falar de hackativismo, cyberativismo. Mas é um assunto muito importante, né? E para que nós possamos mudar esse cenário que nós estamos vivendo, né? É muito importante que nós passemos a participar, engajamento. Então é justamente esse o objetivo da nossa abordagem hoje. Depois, ao final, fico à disposição de vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nós vamos falar sobre hackativismo, cyberativismo, especificamente no que diz respeito à guerra eleitoral na internet, né? Nós sabemos que em breve nós vamos vivenciar um período eleitoral em 2014. E qual é o papel dessa imensa comunidade de tecnologia da informação, né? Será que nós vamos continuar sendo telespectadores, espectadores, ou vamos atuar especificamente, vamos participar de um processo democrático, né? É justamente esse bate-papo, né, essa reflexão que eu vou ter com vocês aqui hoje na campus, tá? Eu sou José Antônio Milagre, eu trabalho especificamente na área de segurança da informação, direito digital. Coluno no Olhar Digital também, né, para quem tiver interesse. Deixo meus contatos para qualquer dúvida específica. Basicamente, a gente vai resumir, como eu disse para vocês, não é fácil disputar com palestra técnica, porque nós vamos falar muito de legislação, o que pode e o que não pode, qual é o cenário hoje da campanha eleitoral na rede, né, do cyberativismo, do hackativismo, o que eu posso, o que eu não posso desenvolver. Então, eu preparei para vocês aqui rapidamente o conceito de cyberativismo e hackativismo. Casos, nós vamos citar alguns casos em que o hackativismo e o cyberativismo foram decisivos, ou seja, aquilo que começou no mundo dos bits teve efeito no mundo real, né? Efetivamente fez com que uma política mudasse, com que uma lei não fosse aprovada, ou com que leis benéficas fossem aprovadas. Logicamente que todos nós aqui conhecemos vários casos de hackativismo, de cyberativismo. Por fim, vou falar sobre a legislação sobre propaganda na internet, o que pode e o que não pode. Aqui eu estou lidando com profissionais de TI, profissionais de marketing, profissionais de comunicação digital, não é? Estudantes de comunicação e principalmente pessoas que se interessam por política, não é? Não é possível hoje você ser um cyberativista se você não é politizado ou se você não tem o mínimo de interesse pelas questões do Estado, pelas questões do meio ambiente, questões de saúde, questões de educação e assim por diante. Para que a gente conceitue o cyberativismo, nós precisamos antes entender o que é o ativismo, né? Então, a busca de apoio para as causas através da rede, da web, é considerado ativismo. O ativismo, ele não é de hoje, né? Todos nós aqui temos uma motivação, uma ideologia, uma causa política e que nós vamos buscar apoio. Essa busca, se ela se dá pela web, nós chamamos de cyberativismo. Nós temos um exemplo aqui do projeto Lutter-Blissett, quem quiser consultar depois. Esse é o chamado John Doe aí, né? É uma personalidade fictícia, foi criada em 94, e ele foi considerado aí um Robin Hood da informação, porque muitos militantes cibernéticos começaram a usar este pseudônimo, né, este apelido, este John Doe, para manifestar, para protestar, não é? Para exigir legislação, para combater a mídia dominante, para mostrar a verdade dos fatos. Então é um grande exemplo que vem lá de 94, né? Onde nós usávamos o cyberativismo, ainda que de forma modesta, mas é os precursores. Nós temos um exemplo do exército zapatista também, que defendeu algumas causas de indígenas em meados de 96, também utilizando a questão do cyberativismo, na época, por FTP, por Gopher. Não é hoje os protocolos que nós temos hoje. E nós temos um grande ativismo, que é o Greenpeace também. O Greenpeace desenvolveu, desde 98, ou menos, já essa questão do cyberativismo, né? Usando a web para mobilizar para uma causa, para uma questão social. Esse é o nosso desafio hoje, né? Usar a web para mobilizar essas causas e fazer com que elas tenham efeito prático, né? Então nós temos aí o ativismo como a doutrina com o escopo de mudar um cenário. Então, ativismo, manifestação, protesto, militância. Todos nós militamos por uma causa aqui, como eu vou mostrar para vocês. E se essa militância, ela é na web, nós chamamos de cyberativismo. Então, a web ela não é o objeto do cyberativismo, mas ela é o meio da militância, da prática de atos. E nós vamos ver como isso vem dando resultado. Mas quais são as causas que eu tenho hoje? Tenho diversas causas. Eu tenho causas envolvendo o meio ambiente, combate à mídia tradicional, não é? Ou seja, as mídias alternativas, tecnologias antecipatórias. É, isso é importante a gente colocar, né? Qual a relação de ativismo e cyberativismo com o software livre? Toda. Eu preciso de software livre, eu preciso conhecer o código para que eu tenha êxito nas minhas ações ativistas. Para que eu tenha êxito, para que eu não esteja sendo esnifado, escutado, interceptado. Você planejar uma ação ativista em uma plataforma que você não conhece o código, você não conhece também se existe a possibilidade de vazamento de informação. Causas, mídia alternativa, também faz parte do cyberativismo. Domínio público e acesso a informações, que é o que nós estamos tratando muito aqui, não é? O livre acesso às informações, são uma das principais causas hoje que os militantes, que os ativistas desempenham na rede. Liberdade de expressão, logicamente, países aí como Irã e outros países, você pode ser preso, e muitas vezes é preso, por uma manifestação, né? Por uma manifestação simples no Twitter, no Facebook, pode levar a esse tipo de prisão. Pró ou contra a lei da homofobia, isso também é uma situação que a gente tem vivenciado no Brasil, o grupo que milita a favor, o grupo que milita contra. Proteção à privacidade, nós já sabemos que a privacidade hoje vem sendo considerado um direito fundamental, um direito humano. Autorregulamentação na web, ou seja, será que eu preciso de tanta lei para regulamentar a internet, a rede? Nós estamos cheios de debate aqui sobre isso, né? Teremos um debate posteriormente sobre a nova lei DICMA, a lei de crimes eletrônicos. Será que eu preciso de legislação cada vez mais controlando a rede? Anticonsumo, também temos essa causa, e principalmente o ativismo político, né, que diz respeito a uma causa de determinado partido político. Nós temos aí partidos que já são tradicionais, né, aqueles partidos que já são aí, tem mais de 30, 40 anos, que não nasceram na era da tecnologia, estão fazendo esforço danado para entender as novas mídias, porque eles entendem a importância da internet nesse processo. E nós temos partidos que estão nascendo na era da tecnologia, né? Nós temos um esforço do Partido Pirata para se constituir, para se regularizar como um partido mesmo, filiado. É um partido que já conhece a importância da rede para o ativismo, para a militância. Então o Manô, vi que ele acaba dizendo que, assim como a eletricidade foi fundamental, né, para a sociedade industrial, sem ela não conseguiria desenvolver a sociedade industrial, da mesma forma, o software, ele é indisponível para a sociedade da informação. Então nós começamos a entender a importância do software, sobretudo do software livre, para as questões de ativismo. É o meio, é a plataforma, não é mesmo? Eu não posso de maneira alguma pensar que alguém vai agredir o meu direito à privacidade para proteger direitos autorais, não é mesmo? E é muito isso que acontece hoje. É só você pensar num DRM, aí, numa proteção de um software proprietário, que coleta indevidamente informações do usuário. Então, quando eu estou falando de uma sociedade mediatizada, eu estou dizendo que o software ele é o intermediário dessa sociedade. É a grande plataforma dos debates. Por isso eu preciso ter transparência nesse código-fonte. É fundamental para a militância cibernética. O Stallman, ele chega a falar para nós que os códigos, ele tem o mesmo papel que as leis para delimitarem nossas ações. Então veja a importância e a relação do software livre com o ativismo, com o hackativismo. É questão de software livre. Essa é uma declaração de Richard Stallman, né? Então o mesmo papel que as leis delimitam nossas ações. Então nós estamos ameaçados, né, quando utilizamos alguns softwares proprietários, sobretudo no que diz respeito à privacidade. Quais são as formas que eu tenho hoje para atuar, né, para desenvolver o ativismo cibernético? Os senhores já devem ter visto várias formas de ativismo cibernético, várias maneiras de se agir na internet para tentar fazer com que uma causa seja aceita. Boicote, por exemplo, a não compra em determinado site. É muito comum as petições públicas. Todo mundo aqui acredito que já em algum momento fez o peticionamento público. embora alguns governos tentem controlar, ou seja, não aceitam petições públicas, não atestam a veracidade de petições públicas, e isso tem que ser objeto de uma legislação específica, né? Porque senão eu passo várias petições públicas e eu não consigo, por exemplo, criar um projeto de lei de iniciativa popular sobre algum tema de interesse de uma coletividade. A mídia tática, que nós conhecemos, também chamada de guerrilha midiática, também é uma forma, né, de cyberativismo. E nós estamos acostumados com as tradicionais passeatas, né? As passeatas, elas ganham uma outra roupagem na internet. Elas passam a ser compartilhamentos, seguidores, tuitaços. Nós podemos atuar com cyberativismo, com hackativismo, por meio de ações coordenadas. Nós temos um exemplo bem interessante, que é o Maquinimas, que nada mais é do que você reproduzir ilegal de ferramentas digitais para prosseguir, né, perseguir finalidades políticas. Vejam que ela classifica, né? Pode ser legal ou pode ser ilegal. E é isso que nós vamos ver aqui em determinados casos. Em 1998, eu tenho um exemplo, o JF, um jovem britânico, ele acessou 300 sites, né, invadiu 300 sites, e ali ele colocou um código, alterou o HTML, e colocou um código contra, protestando ali contra as experiências nucleares. É uma invasão, é uma invasão. Só que ela se deu com uma finalidade política, uma finalidade para alertar a população de um dano, não é? E é justamente essa distinção que as autoridades precisam fazer. Será que as nossas autoridades hoje estão preparadas para essa distinção? Não é? Vou mais além. 1989. Eu tenho lá uma invasão ocorrida no Departamento de Energia dos Estados Unidos, né? Usuário UNC, justamente também protestando, né, contra a questão nuclear americana. Então nós verificamos que atos de hackativismo, eles não são algo moderno, não são algo recente, contemporâneo, mas que ganharam sim uma notoriedade a partir agora do século XXI, né, a partir da última década, sobretudo porque ele inverteu o seu foco. Ele passou a ter uma atividade bem interessante, que vai ao encontro de cada cidadão aqui, que é justamente dar transparência a dados que são públicos e que deveriam estar públicos, mas não estão. São de difícil acesso, correlação. Grande exemplo no Brasil, o Transparência Hacker, né? Que já traz informações sobre governos e que vem correlacionada de uma forma didática, acessível, de fácil exportação, e isso vem sendo considerado aí uma atividade essencial para que eu possa controlar corrupção, para que eu possa controlar desvio de finalidade, uso indevido de dinheiro público e assim por diante. Nós começamos lá atrás com o culto da vaca morta, né? Cult of Dead Cow. Hoje nós temos aí essa opção de hack o governo, mas hack o governo não é significar hackear sempre, invadir, destruir. Isso não é a finalidade. A finalidade é justamente dar transparência ao governo, e caso encontrado corrupção, aí sim expor a corrupção. Então nós temos aqui algumas doutrinas, né, alguma bibliografia que fala justamente sobre hackativismo. Como que o hacker vem sendo interpretado hoje no cenário mundial, né? O Pekka Immonen, que é um finlandês também, um pesquisador, ele diz, deixa bem claro no livro dele, depois eu vou deixar a bibliografia para todo mundo, que o primeiro valor a guiar um hacker é a paixão. Hacker que é hacker compartilha os seus conhecimentos, né? O Galloway, que é outro doutrinador que é muito conhecido por estudar a cultura hacker, né? Ele reconhece que até o Mitnick, até o Kevin Mitnick, né, que é considerado um engenheiro social, uma pessoa que moveu, que acessou com puro interesse comercial, ele reconhece que tem prioridade o código, a motivação, né, a questão hacker está acima da motivação comercial. Então nós ficamos alguns doutrinadores falando. O Veg, ele traz um dado interessante. Ele fala que depois de 11 de setembro, hacker era considerado criminoso para a mídia. Depois de 11 de setembro, a situação piorou e o hacker passou a ser noticiado como cyberterrorista, né? Então nós verificamos, né, que a todo momento é cyberterrorista, é cyberguerra, é criminoso digital, na mídia, a todo momento. Só que nós estamos numa cyberguerra, qualquer ato civil agora é cyberguerra, né? Então tudo é cyberguerra, quando na verdade às vezes eu não estou tratando de uma cyberguerra, onde existe uma guerra entre estados, declarado e assim por diante. Uma coisa é o Stuxnet lá, que foi encomendado por uma nação para espionar outra. Outra coisa são ataques hackers, ataques crackers de civis ou hackers mesmo, né? Então essa distinção, né, esse termo pejorativo que precisa ser mudado, ele acabou ganhando força após os atentados de 11 de setembro. E a Coleman também, ela brinca no livro dela, né? Ela tem uma pesquisa muito interessante sobre hackativismo, eu vou deixar o livro para vocês também. Ela brinca com essa interpretação dicotômica de hacker, né? Por um lado é o salvador, né? É um pesquisador que contribui com a sociedade, que expõe falhas de segurança. Por outro é o criminoso, é o black hat, né? Qual é a situação? Como que nós vamos ficar nessa situação, né? Muitos tentam passar a imagem de desobediência civil. Então o hacker, ele normalmente é um desobediente civil. E na verdade não, nós temos vários atos nobres de hacktivismo que nem passaram perto por desobediência civil, né? Então, não podemos confundir o hackativismo com qualquer outro tipo de anarquia digital, né? Com ataque sem causa, com ataque sem motivação, ou com qualquer tipo de manifestação. E isso muitas vezes é confundido hoje em dia. Basicamente, programação de computadores mais senso crítico. Seria aí o primeiro passo para você ter hacktivistas, né? Programação, conhecimento de redes, intimidades e principalmente política, ser politizado, ter causa, ter uma militância, não é? Nós temos alguns princípios aqui, princípios são considerados imutáveis. Primeiro princípio que eu tenho, né? Nada pode atentar contra a plataforma. Esse é um princípio do hacktivismo. Por que que eu tenho lá o pessoal do Partido Pirata, o Chemalho, o Cripa, fazendo um trabalho interessante, tendo como uma das principais causas a difusão do software livre? Por quê? O cenário, o palco do hackativismo é o software, é os sistemas, é a rede. E nós não podemos confiar ações de ativismo a softwares que nós não conhecemos os casos, não conhecemos o código. E isso é um dos princípios. Por isso que nós verificamos muito o pessoal hackativista se dedicando a questões envolvendo neutralidade da rede. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Tá bom o som? Tá alto? Neutralidade da rede, né? Nós tivemos duas palestras sobre neutralidade da rede. E ela é fundamental, não fazer distinção do usuário em razão do preço, da origem, da qualidade, porque isso é plataforma. Software livre é plataforma. Tudo que atente contra a plataforma está atentando diretamente contra o êxito do hacktivismo, do cyberativismo. Eu não consigo desenvolver as minhas ações se o governo está espionando. Nós verificamos a palestra da EFF, né? Então, como é que eu vou planejar uma ação e essa ação ativista ela é totalmente desarticulada? Por quê? Porque alguém ficou sabendo. Porque tinha lá um TEP no provedor, monitorando todos os meus dados de navegação. Outro princípio, né? Hackativismo é participativo, né? Se você está num grupo de hackativista ou um grupo de cyberativismo e alguém está sempre tomando as decisões, e alguém está sempre decidindo quais são as causas, e alguém está sempre decidindo qual caminho rumar, então não existe um coletivo aí sem faces. Existe alguém que está usando esse grupo. Então é preciso deixar claro também que a democracia existe aqui também. Então todos vão usar as plataformas colaborativas para discutir quais são as ações que o grupo entende que deve ser combatida, que deve ser mobilizado. E principalmente, um princípio, né? Hacker não é bandido. Infelizmente, nós vamos ver que em alguns casos, a própria legislação brasileira pode dar essa interpretação nos casos reais. Eu vou mostrar para vocês aqui a legislação que acabou, que foi publicada, né? Vai entrar em vigor em breve, que é a Lei Dyckmann, a Lei 12.737 de 2012, que pune algumas condutas e que também pode enquadrar indevidamente pessoas que estão fazendo uma pesquisa, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês. Quais são as formas que eu tenho hoje de ativismo? Eu tenho, por exemplo, aí, o Anonymous cria uma petição para tornar ataques uma forma legal de protesto. Então, o Anonymous ingressou com uma petição no site da Casa Branca visando legalizar o DOS, o ataque de negação de serviço. Assim como eu indisponibilizo um sistema hoje físico pela greve, eu indisponibilizaria um sistema virtual pelo ataque. Logicamente que isso é uma discussão imensa, né? Logicamente que vai ser muito difícil que isso seja aprovado. Mas é uma pretensão do grupo Anonymous ter esse tipo de ataque como uma forma de protesto, sem que possa ser retaliado de alguma forma, sem que possa alguns de seus integrantes serem presos e assim por diante. É uma discussão que está começando lá fora. Casos do hacktivismo. Nós temos várias plataformas. Uma plataforma que eu queria deixar para vocês é o Avaz, que significa a voz nas linguagens, em língua asiática também. E é um sistema justamente para criação de petições online, para fomentar o hackativismo, o cyberativismo. Um exemplo que saiu dele foi uma petição com 250 mil assinaturas, né, que foi entregue ao primeiro-ministro do Japão pedindo adoção de metas até o ano de 2020 que reduzissem a emissão de carbono. O ministro ignorou, então as pessoas organizaram coletaram um valor e conseguiram publicar no Financial Times, salvo engano, uma página mostrando no principal jornal que ele tinha ignorado uma petição pública, né? Nós temos aí mais de 18 milhões de movimentos cadastrados no Avaz. Então é uma interessante plataforma. Outro exemplo de hacktivismo, de cyberativismo que deu certo, né? Todos verificamos lá a ditadura, ditador egípcio, Hosni Mubarak, estava há 30 anos no governo e em 2011, graças também a um movimento hackativista, cyberativista, ele renunciou, né? Então nós derrubamos uma ditadura graças ao movimento cyberativista. Até o próprio Google, né, criou lá o Crisis Responses, né, que é um sistema do Google para calamidades, utilizou-se aqui nas enchentes, criou para acompanhar esse cyberativismo que estava acontecendo, essa movimentação que estava acontecendo lá no Egito. Então foi completamente interessante porque o governo tentou implantar controle, as pessoas recebiam panfletos apócrifos, sem assinatura, de que a polícia estava monitorando, de que o governo ia prender, as comunicações foram prejudicadas, houve todo um terrorismo por parte do governo para impedir que o cyberativismo prosperasse, só que eles foram em frente, resistiram e até utilizaram tecnologias retrô mesmo, usaram os BBS, os modems discados, o que eles tinham em mãos para conseguir derrubar o ditador, né? E isso aconteceu. Esse foi um exemplo bem interessante. E esse ativismo vai começar. Nós temos eleições daqui a um ano e meio, né? E esse ativismo está na rede. Nós temos várias causas aqui que vão começar. Resistir a esse controle que existe. O governo tentando impor controles. Isso é fato. É o Equelon. São vários projetos de tentar monitorar, não só capturar dados de conexão, mas capturar navegação. E o Galloway, ele traz uma frase bem interessante, né? Resistir ao controle tornou-se desafiador, né? Me recusar a utilizar, por exemplo, protocolo HTTP ou TCP/IP é como opor-se à própria gravidade, tá? Porque é nesse modelo, nesse sistema, que existe o monitoramento. E realmente, ficou desafiador, né? Cyberativista mexicano, final de 2011, foi morto, né? Foi assassinado por traficantes do Losetas mexicano. Ele foi o quarto cyberativista que morreu, foi assassinado. Nós vimos também o ativista egípcio também na palestra da EFF, também da mesma forma. E todos estão acompanhando aí a morte do Aaron Swartz, que contribuiu muito para a comunidade, né, ajudou a desenvolver o RSS e foi acabou suicidando porque não aguentou, né, não resistiu a esse controle, especificamente não resistiu a essa forma que as autoridades estão utilizando para classificar essas ações ativistas. O que, que ele fez? Né? Acredito que todo mundo sabe o que ele fez. Ele tentou ter acesso à informação. Ele tentou ter acesso à informação do MIT, acessou o JSTOR, que é privado, e criou uma rotina, automatizou para coletar automaticamente os documentos e ia disponibilizar. Tão somente isso. A intenção era publicar esses documentos em domínio público. Ele fez isso, só que ele não era um bandido. Ele não usou técnicas antiforense, porque ele não precisava esconder os rastros dele. Ele fez na boa fé, na boa intenção. Logo, ele deixou rastros. Isso foi identificado, o MIT foi pressionado pelo governo federal, corroborou com a ação da procuradora federal, a Carmen Ortiz, né? E ele foi indiciado por crime contra a propriedade intelectual, que lá nós temos uma pena pequena, 35 anos de prisão ou liberdade sob fiança de R$1 milhão. Né? Uma pena absurda, 35 anos de prisão ou liberdade sob fiança de R$1 milhão. Essa pressão, o processo ia ser julgado agora em abril, e efetivamente ele não resistiu e se suicidou. Então, é o que o Galloway diz mesmo, né? Resistir a esse controle não é fácil. Né? Então, é muito legal, nós vimos numa feira e o pessoal passa um software para navegar anônimo, etc. Passa lá o Tor, né? Transmite o Tor e outras ferramentas. Só que nós não vamos mudar esse cenário navegando anonimamente. Né? Nós só temos um jeito de mudar esse cenário, que é representantes. Hoje nós não temos uma bancada tecnológica de verdade no Congresso. Né? Quantos deputados passaram por aqui? 2, 3? Né? E é justamente esse cenário que nós estamos lidando agora. Nós estamos lidando com um cenário em que as eleições estão aí, estão chegando, e nós temos na internet um grande veículo para mobilizar e para formar consciência nos eleitores. Para que você tenha uma ideia, né? Lá em 2010, os candidatos começaram a errar, colocando blogs. Basicamente, a campanha eleitoral de 2010 focou mais em Twitter, blog, Facebook nem tinha essa força. E agora a gente está começando a pensar em outras mídias. Né? A internet ela pode ser usada para a campanha eleitoral? Ela pode ser utilizada. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi fácil. Nós tínhamos um medo do legislador em liberar a internet. E ainda temos, nós vamos verificar agora o que é permitido e o que não é permitido na campanha eleitoral. Isso é importante para que nós saibamos como que a gente vai coordenar ações na rede. A primeira resolução que tratou de internet é a 22.718, 2008, eleições municipais. Essa resolução foi uma tragédia, censurava a internet completamente. Em 2009, o Lula sancionou uma lei federal que permitiu a internet nas campanhas eleitorais. Essa lei está em vigor até hoje. Para as eleições de 2012, eu tive a resolução 23.377 de 2012, que trazia o que era permitido e o que era proibido na internet. E até 5 de março de 2014, ou seja, no ano que vem, eu vou ter a resolução das eleições para presidente, para governador, para deputado e senador. O que, que a resolução traz? Ela complementa a legislação. Né? Então é importante que nós tenhamos em mente a importância, né, da rede nos processos eleitorais. Para quem milita aqui, para quem participa de partido, ou para quem tem interesse em ser candidato, ou desenvolve campanha, isso é muito importante. Nós temos alguns números aqui que vocês conhecem, né? Nós somos 78,5 milhões de brasileiros na internet, 65 milhões de usuários ativos, somos líder em adesão de redes sociais, segundo no ranking do Twitter, Brasil é o país que mais cresce em usuários no Facebook, já somos 65 milhões, e vem um detalhe legal aqui, ó. A internet influenciou o voto de 12% dos brasileiros em 2010, né? Uma pesquisa da época em São Paulo já diz que a internet ela tem mais influência que a família na hora de decisão do voto. E nós estamos lidando com um cenário diferente. Nós estamos lidando lá, ó, na faixa vermelha com uma tal de geração Z, né, que nasce aí a partir de 96, 95 e que vai votar em 2014. Né? Agora eu pergunto, será que esse pessoal aqui está assistindo, vai assistir horário eleitoral gratuito na TV? Horário obrigatório? É pouco provável, né, que a gente atinja esse pessoal com horário eleitoral gratuito. E esse pessoal vai fazer a diferença. Né? É através da internet que eu vou poder chegar nesse pessoal. Olha uma pesquisa do Ibope sobre a importância da rede. Né? Em 2008, a internet era a última, quase a última lá. Ó. Último veículo em que o cidadão ia buscar informação na hora de decidir sobre o voto. 2010, ela pulou de último para o segundo veículo. Então a internet em 2010, ela passou a ser a segunda fonte mais popular para que o cidadão se informe sobre o seu candidato. Né? E isso é interessante. Eu estou dando informação para as pessoas, eu estou emancipando as pessoas. As pessoas não só recebem informação, mas agora elas também postam informações. Então elas também são emissores. Esse é o conceito de long tail, de cauda longa. E essas pessoas começam a fazer dossiês, criar mídias cidadãs. Acompanhe seu candidato, veja quais foram os projetos de lei que ele fez. Né? Veja quanto ele gastou, qual é a declaração de bens, se ele é processado, se ele votou contra ou a favor desse projeto. E isso começa a dar uma profundidade de informações, que é o que o cidadão tem considerado na hora de ir lá digitar e confirmar. Né? E diante disso, o legislador assustou. Olha lá, começou a implementar controles na internet também para eleição. Olha que bacana aqui. O legislador falava que o site, toda a propaganda na internet tinha que ser limpa 48 horas antes da eleição. Né? Então imagina, na antevéspera do dia 7 de outubro, você tinha que limpar Facebook, blog, Twitter, remover comentários. Como que isso é possível de ser feito, né? Não existe como você limpar isso. Eles trataram a internet como rádio, como a TV. Desprezaram o potencial da internet. Olha lá mais o que o legislador fez. Eu estou com medo da internet. Eu tenho dinheiro, né, para poder divulgar o meu trabalho numa mídia convencional, num jornal, numa TV. Mas na internet eu não sei o que vai acontecer. Então eu vou restringir. Propaganda na internet só era permitida em domínios.com de candidato. Então você tinha que registrar um domínio.com e somente neste site você poderia desenvolver sua propaganda. Isso era uma realidade. Né? Toda propaganda na internet ela necessitaria de menção da legenda. Agora, como que eu vou mencionar a legenda para todo militante que está aqui que pode divulgar um candidato, um partido e assim por diante? Tem gente que tem que colocar a legenda no Facebook, no Twitter, no e-mail... E assim por diante. Né? E eu não posso criar estados mentais, emocionais, passionais, no escopo de induzir o eleitor. Né? Então seria mais ou menos assim, se eu faço um vídeo de uma fã, como fizeram lá nos Estados Unidos, né? Que foi a grande motivação, 2008, arrecadou 500 milhões, lançou a internet. Se eu fizesse um vídeo de uma fã, eu poderia estar criando estados mentais no eleitor, influenciando o eleitor, e isso vedado, proibido pela legislação. E até hoje... Está assim. Debates. É algo muito interessante. Como que se dá os debates na internet? A legislação trazia que os debates seguiam a mesma regra do rádio e TV. Então, se nós aqui, blogueiros, quiséssemos fazer um debate com o nosso candidato, nós íamos ter que convidar todos, todos iam ter que decidir as regras do debate e assim por diante. Então, não era operacional. As pessoas com medo da rede realmente. E aí que nós tivemos a lei 12.034 de 2009. Essa lei, então, ela veio e melhorou um pouco este cenário. Né? Então eu vou mostrar para vocês agora o que está valendo. O que está valendo para propaganda eleitoral na internet. O que pode e o que não pode. Quais são as ações que são permitidas. Propaganda eleitoral, sempre ela é permitida a partir de uma data. Normalmente, 5 de julho do ano da eleição. Então, a partir de 5 de julho lá de 2014, nós vamos poder fazer propaganda para o nosso candidato, para o nosso partido e assim por diante. Teve gente que se complicou. A partir de agora, eu não preciso mais remover os sites do ar. Ou seja, na véspera da eleição, eu não preciso tirar minhas mídias. Eu não preciso deixar de alimentar minhas mídias. Mas nós tivemos pessoas, por exemplo, errando como no ano passado, né? O ano passado, os candidatos, na antevéspera da eleição, postaram lá no Facebook que não iriam mais alimentar as redes sociais para atender a legislação. Só que essa legislação ela foi alterada. Isso é um erro, né? É a legislação que está mudando.